Bom dia. Sejam bem-vindos à apresentação de resultados da EcoRodovias referente ao quarto trimestre e ano de 2023. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, presidente da EcoRodovias, e Andréa Fernandes, diretora de Finanças Corporativas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o áudio durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Para ouvir a apresentação em inglês, basta clicar no ícone Interpretation na parte inferior da tela e selecionar o idioma desejado. Para melhor qualidade do áudio, basta clicar em Mute Original Audio. Os slides desta apresentação estão disponíveis no website de Relações com Investidores da companhia, seção Central de Resultados, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Após o encerramento da apresentação de resultados, o replay será disponibilizado na mesma seção do website. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra à Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados. Por favor, Andréa, pode prosseguir.
Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação de resultados da EcoRodovias, referente ao quarto trimestre e ao ano de 2023. Agradecemos o interesse e a participação de todos. No slide 3, gostaríamos de destacar o EBITDA ajustado, de R$ 1,1 bilhão, no quarto trimestre de 2023, e de R$ 3,9 bilhões em 2023. Este resultado é reflexo do desempenho operacional das nossas concessões rodoviárias, dos reajustes tarifários aplicados e do início da cobrança de pedágio nas três novas concessões. Além disso, o crescimento dos custos caixa ajustado em 2023 foi inferior à inflação registrada no período, o que demonstra nossa disciplina de custos. O crescimento do EBITDA ajustado no quarto trimestre, contribuiu para a manutenção da alavancagem em 3,5 vezes, redução de 0,8 quando comparada ao fechamento de 2022. Em 2023, entregas importantes foram feitas pela companhia, com investimentos de R$ 4,2 bilhões, em duplicações, faixas adicionais, marginais, praças de pedágio, bases operacionais e recuperação de pavimento. A EcoRio Minas iniciou a operação e cobrança de pedágio em três novas praças no quarto trimestre, atingindo a arrecadação integral da receita total de pedágio prevista. Com isso, apenas na EcoNoroeste estão previstas a entrada de novas praças de pedágio em março de 2025, no trecho atualmente operado pela TEB, que corresponde a aproximadamente 20% da receita de pedágio prevista para a concessionária. Destacamos a aprovação pelo Conselho de Administração em fevereiro de 2024 da nossa Agenda ESG 2030 e também a proposta da administração referente à distribuição de dividendos no montante de R$ 135 milhões, que será submetida à aprovação dos acionistas na Assembleia de abril. No quarto trimestre, foram concluídas com sucesso as captações de recursos na EcoRodovias Concessões e Serviços e na EcoNoroeste, total de R$ 1,8 bilhão. No slide 5, demonstramos o desempenho operacional. O tráfego consolidado apresentou crescimento de 35,2% no quarto trimestre e de 34,8% no ano de 2023, devido principalmente ao início da cobrança de pedágio pela EcoRio Minas, Ecovias do Araguaia e Econoroeste. O tráfego comparável apresentou crescimento de 11,3% no trimestre e de 6,8% no ano, 2,3 vezes superior ao PIB registrado no período, em razão do desempenho das exportações de soja e milho, incremento na atividade de serviços e as condições climáticas favoráveis. Destaque para o crescimento de 15,2% do tráfego de veículos pesados no trimestre. No slide 6, apresentamos a evolução da receita. A receita bruta ajustada atingiu R$ 1,7 bilhão no quarto trimestre de 2023, crescimento de 28,4%. A receita bruta comparável apresentou aumento de 2,7% devido ao crescimento de tráfego de veículos mencionado no slide anterior e aos reajustes das tarifas de pedágio. No slide 7, destacamos o crescimento de R$ 1,9 bilhão da receita bruta ajustada de 2023, que atingiu R$ 6,1 bilhões, crescimento de 44,8% em relação ao ano de 2022, e aumento de 12,2% da receita bruta comparável. No slide 8, a receita líquida ajustada apresentou aumento de 33,8% no trimestre, enquanto os custos caixa cresceram 24,9%, considerando as novas concessões Ecovias do Araguaia, EcoRio Minas e EcoNoroeste. Destacamos que a receita líquida comparável cresceu 15,8% no ano, enquanto os custos caixa ajustado apresentaram um aumento de 3,6%, variação inferior à inflação de 4,6% observada em 2023. Importante destacar que os custos caixa ajustado permaneceram estáveis no quarto trimestre, refletindo uma gestão eficiente e otimizada. Este desempenho é resultado das iniciativas de eficiência organizacional que implementamos, da excelência operacional na gestão de nossos ativos e do sucesso na implementação das ações do nosso programa de transformação digital e de inovação corporativa. No slide 9, demonstramos as iniciativas de transformação digital e inovação em nossas concessionárias. No quarto trimestre de 2023, destacamos o início da cobrança de pedágio de eixos suspensos de caminhões não vazios por meio do MDFE na Ecovias dos Imigrantes, Ecopistas e Econ 35. Com isso, a companhia já implementou o sistema em 8 das 11 concessões rodoviárias que administra. Adicionalmente, destacamos que a EcoRodovias já instalou 30 usinas fotovoltaicas nas praças de pedágio de 7 de suas concessionárias, sendo, em 2023, 20 usinas. Até 2030, a EcoRodovias produzirá energia renovável suficiente para suprir até 100% do consumo de energia de baixa tensão das praças de pedágio. No quadro à direita, apresentamos a arrecadação de pedágio por meio eletrônico, AVI, autoatendimento e meios digitais, que totalizaram 79,2% da receita de pedágio no quarto trimestre de 2023, aumento de 5,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando a crescente adesão dos usuários a esses meios de pagamento. No slide 10, demonstramos a evolução do EBITDA ajustado, que atingiu mais de R$ 1,1 bilhão no quarto trimestre de 2023, crescimento de 36,7%, com margem de 71,7%. A contribuição da EcoRio Minas, Ecovias do Araguaia e EcoNoroeste foi de R$ 365 milhões, atingindo participação de 33% no EBITDA ajustado do trimestre. O EBITDA comparável apresentou aumento de 8,7% e margem EBITDA de 72,1%, devido ao crescimento do tráfego de veículos, reajustes das tarifas de pedágio e eficiência de custos, demonstrando a resiliência e potencial de crescimento de nossas concessões. No slide 11, o EBITDA ajustado atingiu R$ 3,9 bilhões de reais em 2023, crescimento de 67,6%. Destaque para o acréscimo de quase R$ 1,1 bilhão de reais de EBITDA das três novas concessões no ano. O EBITDA comparável atingiu R$ 2,8 bilhões de reais em 2023, aumento de 23,3% em relação a 2022. No slide 12, destacamos o aumento no lucro líquido, devido principalmente ao aumento do EBITDA ajustado. Encerramos o trimestre com um lucro líquido recorrente de R$ 310,1 milhões de reais, em comparação aos R$ 194,5 milhões de reais registrados no quarto trimestre de 2022. No slide 13, o lucro líquido recorrente de 2023 totalizou R$ 777,2 milhões de reais, em função do desempenho operacional recorde da companhia nesse ano, impulsionado pelos robustos resultados das três novas concessões. No slide 15, destacamos os investimentos de R$ 1,4 bilhão de reais realizados no quarto trimestre de 2023, demonstrando a capacidade de execução e entrega de obras do ciclo de crescimento da companhia, assim como o compromisso de manutenção das nossas rodovias. Em 2023, investimos R$ 4,2 bilhões de reais. Apresentamos no slide 16 importantes entregas realizadas pela EcoRodovias, com destaque para a implantação de praças de pedágio, bases operacionais e obras de conservação especial de pavimento na EcoRio Minas, 11 quilômetros de terceiras faixas na Ecopistas, e obras da segunda fase da remodelação da entrada de Santos, binário 2. À direita do slide, apresentamos as obras realizadas pela Eco135. Somente no ano de 2023 foram entregues 90 quilômetros de duplicações, 11 quilômetros de faixas adicionais e outras melhorias, além da liberação do primeiro trecho do anel viário de Montes Claros. No slide 17, encerramos o trimestre com alavancagem consolidada, medida por dívida líquida EBITDA ajustado, de 3,5 vezes, estável em relação ao trimestre anterior, e redução de 0,8 em relação ao fechamento de 2022. A redução deve-se principalmente ao forte desempenho operacional das nossas concessões rodoviárias, que resultou no aumento do EBITDA, mesmo com investimentos realizados de mais de R$ 5 bilhões de reais no ano. A alavancagem da EcoRodovias Concessões e Serviços encerrou o trimestre em 3,3 vezes. No ano de 2023, a EcoRodovias trabalhou fortemente na otimização da estrutura de capital e na eficiência tributária, aumentando a participação da dívida líquida nas concessões rodoviárias em 23 pontos percentuais em comparação a dezembro de 2022. No slide 18, encerramos o trimestre com saldo de caixa de 4,6 bilhões de reais, 1,3 vezes os vencimentos de 2024. Os vencimentos de 2,9 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024 estão concentrados na Ecovias dos Imigrantes, R$ 1,4 bilhão de reais, e na Ecodovias Concessões e Serviços, R$ 1,1 bilhão de reais. Os recursos para o pagamento desses vencimentos já foram captados em novembro de 2023 e no início de março de 2024, respectivamente. O caixa pro forma, considerando a emissão da Ecovias dos Imigrantes, atingiu R$ 6,2 bilhões de reais, valor muito superior aos vencimentos de curto prazo. Vale ressaltar que iniciamos 2023 com um cenário desafiador, caracterizado por um ambiente de restrições na concessão de crédito nacional. Apesar dessas adversidades, devido à qualidade dos nossos ativos, à resiliência operacional e à excelência na execução dos projetos, conseguimos realizar captações financeiras, totalizando 7,6 bilhões de reais em 2023. No slide 20, apresentamos os principais destaques da agenda ESG. Ao longo de 2023, para melhor orientar nossas ações de sustentabilidade, estruturamos a agenda ESG 2030, aprovada pelo Conselho de Administração da companhia em fevereiro de 2024. A agenda contempla 10 pilares, as nossas vias da sustentabilidade, sobre as quais trabalharemos para aprimorar nossa performance social, ambiental e de governança. Para cada um dos pilares, organizamos metas de médio e longo prazo, considerando o potencial de contribuição dos nossos negócios para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU. Outros destaques da nossa agenda ESG podem ser conferidos no nosso release de resultados. Encerramos essa apresentação reforçando que a Ecodovisa está focada na eficiente execução dos seus investimentos, realizando obras de ampliação e entregas importantes nas suas concessões. Adicionalmente, a companhia seguirá avançando e priorizando, além da sustentabilidade, a inovação e segurança do trabalho. Destacamos ainda que a companhia continuará atenta e avaliando as oportunidades, no entanto, mais seletiva para as novas oportunidades de crescimento, visto que a agenda de novos leilões é promissora para o médio e longo prazo no Brasil. Nesse momento, estamos estudando os projetos que estão previstos a serem licitados em 2024. Convidamos vocês a conhecerem mais sobre a Agenda ESG 2030 e as metas estabelecidas em nosso relatório integrado de 2023, que será divulgado ainda neste mês. Operadora, estamos prontos para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando no botão Abaixar a mão. A primeira pergunta vem de André Ferreira, do Bradesco BBI.
Oi, bom dia, Guidotti, André. Obrigado por dar minha pergunta e parabéns pelo resultado. Eu tenho duas aqui. A primeira, quando a gente olha a alavancagem do ano fechado, né, de 3,5 vezes, assim, se a gente traz isso para o quarto tri anualizado, a gente está falando na casa de 3 vezes, né? Então, reflete bastante aí esses resultados recentes. Então, levando em conta essa performance operacional mais forte nos últimos meses e dado os investimentos que vocês têm para fazer, como que a gente deve pensar na alavancagem para Deco Rodovias para 24 e 25? E a segunda pergunta, até um follow-up do tema de leilão, onde vocês estão dedicando mais tempo? Se tem alguma atenção especial para um dos dois leilões mais próximos de abril? E se puderem também comentar se o perfil de fluxo de caixa desses dois leilões ou de algum outro de 2024 se encaixa com a estratégia da Eco, seria ótimo aqui. Obrigado.
Bom dia, Marcello. Obrigado pela pergunta. Sobre l'avancaggio, realmente si annualizzare il quarto tri dimostra una forte generazione di cash nel 2024. Porém, a gente vai ter também investimento nel 2024, na ordine di quasi 5 bilhões de reais. Então, provavelmente, esse dívida líquida e vinda tende a aumentar em 24 e 25, perché, di nuovo, a generazione di cash vem robusta, vem maior de 2023. Mas também o CAPEX entra na fase de expansão, ainda 2, 3 anos de ciclo forte para depois começar a desalavancar. Sobre os leilões, a gente, como Andrea falou, a gente estuda como estratégia todas as oportunidades que a gente pré-seleciona, temos capacidade de estudar, então a gente antecipa bastante as informações, os estudos, para estarmos prontos a participar, né, em projetos que sejam de forte interesse. Os dois que vêm na frente também fazem parte dos leilões de 24, estamos estudando, ainda falta bastante, as últimas semanas são sempre mais importantes, ou a gente não toma alguma decisão. O perfil do fluxo de caixa, ambos são relativamente, são projetos pequenos, o 040 tem caixa desde o começo, tem um ciclo de expansão de CAPEX que começa o terceiro ano, então é um perfil bastante, relativamente tranquilo. Io Litoral Paulista, al contrario, comincia prima con alcune opere di pedaggio a partire dal secondo anno. Ma anche sono volumi minori, sono volumi piccoli. No Litoral Paulista, la gente ovviamente tem bastante sinergia con il nostro attivo Ecovia dos Imigrantes. E isso aí. Obrigado.
Perfeito, obrigado.
A próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, da JP Morgan.
Oi, Guidotti, Andréia, bom dia, obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta é um follow-up dessa pergunta anterior, nesse balanço de alavancagem e crescimento. Acho que está clara a ideia de olhar esses projetos de maneira um pouco mais seletiva, mas no seu ponto, Guidotti, a alavancagem ele também volta a acelerar, né? Nesse cenário, qual é a avaliação de vocês sobre as alavancas para fund esses eventuais projetos de crescimento, né? Se uma oferta de ações é uma necessidade ou não necessariamente, se poderiam considerar desinvestimentos ou no limite, focar só nesses projetos que têm um perfil de fluxo de caixa que ainda comporte nesse balanço que vocês estão vendo para 2024 e para 2025. E a segunda pergunta na parte de tráfego. Acho que a gente tem visto uma performance bastante forte aí desde o ano passado. Como é que vocês veem tráfego daqui para frente, tomando como base essa base de comparação um pouco mais alta? Obrigado.
Guilherme, sobre a primeira pergunta, os nossos fluxos, eles, desde que a gente se preparou, estudou, ganhou esses grandes leilões, implementou a estratégia, eles são muito previsíveis. A gente tem até surpreendido, porque eles vieram bastante acima das nossas previsões. Tudo isso, ovviamente, está refletido, está mostrando uma forte geração de caixa, capacidade de executar CAPEX adentro do esperado, já em um cenário de inflação que tende a diminuir os insumos. Então, tudo isso se reflete e nos dá muita tranquilidade de seguir em frente. A gente, como eu falo, tem previsibilidade, mas é óbvio, a gente tem que estar sempre pronto para boas oportunidades e, em conseguência, também para manter a estrutura de capital sustentável. Então, como você mencionou, entre follow-on, desinvestimentos, reduções de custo, maior eficiência no CAPEX, são todas alavancas que a gente sempre analisa. Não é follow-on, não é ovviamente uma opção que está na mesa agora, mas somos empresa de capital aberto e a gente faz, enfim, todas essas alternativas são estudadas. Mas eu diria que hoje estamos muito tranquilos, de novo, as operações estão indo bem. A caixa está sendo gerada por negócios saudáveis e o CAPEX está assolutamente sob controle. Então, acho que a gente tem o dever de olhar para frente, analisar, mas hoje diria que dá para continuar assim. Sobre o tráfego veio muito bem, está vindo bem, começou bem em janeiro, fevereiro, e direi que este ano é um tráfego ovviamente muito mais comparável com o ano 23, com o final de 23, temos todas as praças de pedágio já montadas. A gente stima ainda un traffico un pochino acima di un PIL, ossia un 3,5%, 3,5-4% até o final do ano. Vamos ver.
Perfeito, Guidotti. Obrigado. Bom dia.
A próxima pergunta vem de Rogério Araújo, do Bank of America.
Olá, bom dia, Guidotti, André. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas aqui. A primeira, um follow-up desse crescimento de tráfego de 3,64, ele inclui o eixo suspenso, né? A gente tem uma base de comparação mais baixa para algumas rodovias no decorrer do ano, ou seria mais forte do que isso se incluir o eixo suspenso? Esse é um follow-up. Depois, se puderem falar um pouco sobre o Ecoporto, a gente está perto do vencimento. E que pé que estão aqueles dois reequilíbrios, né? Um referente a investimentos e o outro a menor área recebida. E também um update sobre a repactuação do contrato da Eco 101 seria ótimo. Obrigado.
Rogério, bom dia, obrigado. Obrigado pela pergunta. Sobre o valor de 3,5 ou 4, inclui tudo, inclui também os eixos suspensos, que uma vez que você implementa o MDF, esse eixo suspenso começa a sumir, porque não faz mais sentido continuar a levantar o eixo, porque vai ser cobrado. Então, é um valor que praticamente se dilui e some do radar e entra nos números oficiais. Então, inclui tudo. De novo, janeiro e fevereiro foram bem positivos. A gente tende sempre a manter nossas previsões globais. Vamos acompanhar. Eu acho que estamos seguros desse número. Vamos ver se teremos um upside. Até agora estamos com 7% acima, né? Janeiro e fevereiro. Sobre o Coporto de fato já está foi renovado duas vezes por mais 130 dias do contrato. Estamos discutindo agora um plano de investimentos para uma potencial renovação, e os pleitos dos desequilíbrios são um não é um pleito um é um crédito que nós temos no contrato, que é a não amortização dos investimentos realizados, basicamente os portenhas. É um crédito reconhecido e ele terá que ser obviamente liquidado em eventual renovação, incluído em uma renovação ou relicitação, enfim, mas esse está reconhecido. Outro está na justiça, na primeira instância. Estamos aguardando a decisão do juiz de primeira instância. Já fizemos todas as discussões, enfim, e a gente espera uma decisão. Esperamos uma decisão favorável sobre o desequilíbrio das áreas que está na justiça. Sobre a Eco 101, estendemos mais 180 dias o congelamento do termo o aditivo contratual, que inicia a fase de devolução, para obviamente avançar com a discussão de repactuação do contrato. Repactuação, a discussão está indo bem, estão obviamente com todo o cuidado, toda a transparência, todos os detalhes técnicos que é preciso nesse tipo de negociação, saindo bem, e a gente está otimista que a gente possa concluir com uma boa repactuação e eventualmente continuar com o contrato de concessão. Obrigado.
Perfeito, ficou bem claro. Obrigado, Guidotti.
Próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, do Itaú BBA.
Oi, Guidotti, André, bom dia. Duas questões aqui do nosso lado também. Vocês, imagino que tenham atualizado a curva de CapEx naquela atualização que vocês fazem anualmente em todo o fechamento de ano, né? E vocês colocaram ali, inclusive, o CapEx já contando com os novos ativos, esperado em 40,5 bilhões de reais, a curva toda. A minha pergunta nesse sentido é só entender se, entendo que as premissas encaixadas para esse CapEx, elas foram sendo construídas ao longo do último ano. Se a gente olha para a maneira como as commodities se comportaram nesses últimos meses, com o cenário de queda no ano contra ano para algumas commodities, se talvez não tenha alguma gordura nas premissas que vocês usaram para calcular esse CapEx. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, mais técnica aqui, a gente notou que a alíquota de imposto de renda, quando a gente faz o ajuste para o impairment que vocês tiveram no quarto trimestre, ela ficou um pouco abaixo do histórico da companhia. Sem o ajuste, ela ficou mais alta, obviamente, ali acima de 50%, mas com o ajuste, ela ficou uns 20 pontos abaixo disso. Queria só entender se, para 2024, a gente deve ter uma alíquota de imposto de renda um pouco mais baixa versus o histórico, ou teve algum outro fator não recorrente ali no quarto tri?
Bom, sobre o CapEx, a gente gordura. Tomara que tenhamos as surpresas que no longo prazo os preços das commodities ou dos serviços sejam menores que a inflação. Mas a gente não considera isso, não considerou isso. O CapEx que está aí basicamente reflete as previsões de inflação futuras e obviamente as assessments que fizemos sobre os projetos, as ideias, e tudo está confirmado. Então a gente parte de uma base sólida, segura, e a partir de agora, obviamente, como sempre, em cima desse valor, a gente vai trabalhar para ter soluções mais eficientes, fazer um pouco de value engineering e assim. Claro, que se vier também uma diferencial inflacionária positiva, isso vai ser reconhecido no, 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 nos próximos anos, mas a gente não considera parte de uma base ajustada com os preços de hoje e considera a inflação de longo prazo. E sobre a alíquota provavelmente ele reflete um pouco os trabalhos que foram feitos ao longo do ano de ter de ter puxado a dívida mais no nível dos projetos. Faremos mais, estamos fazendo mais para 2024. É um desafio, porque não é, são contratos separados, são contratos de concessão, cada um com seu, são SPEs, é capital aberto, mas a gente está fazendo uma estratégia para poder puxar sempre mais a dívida nas unidades e menos na holding, e isso se reflete nessa melhoria. Então, é um caminho que a gente começou e vai continuar.
Ótimo, Guidotti, está claro. Obrigado.
Próxima pergunta vem de Pedro Bruno, da XP.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. É um follow-up, acho que já foi comentado sobre o Ecoporto, mas eu queria revisitar o Ecoporto como no contexto de alocação de capital e retomar, relembrar com vocês como vocês estão enxergando do ponto de vista de alocação de capital, as prioridades entre, pelo menos, a divisão que a gente tem em mente aqui, e aí queria ouvir vocês também, mas pensando, você tem a renovação do Ecoporto, até se vocês tiverem algum insight ou informação com relação ao governo, no plano de investimento que eles acabaram de anunciar para a região do Porto de Santos, eles incluíram ali um valor de R$ 490 milhões de reais de investimentos, que eu imagino que seja algum tipo de previsão já pensando numa eventual renovação. Queria ver se vocês têm algum comentário sobre isso, mas entender, colocando em contexto entre Ecoporto, entre as renegociações em andamento, que também já se discutiu aqui na Eco 101, e também tem a Ecosul, que a gente enxerga como, no final das contas, são como novos projetos, né, e eventualmente podendo consumir essa alavancagem aí do médio prazo, e novos projetos que também já foi falado. Então, no contexto dessa, como é que vocês estão vendo estrategicamente essas três possibilidades de alocação de capital, e se algum detalhe com relação a esse número que o governo divulgou no recentemente do Ecoporto? Obrigado.
Obrigado, Pedro, pela pergunta. Eu confirmo que tanto Ecoporto, Eco 101 e Ecosul, eles competem sim com as oportunidades de crescimento de novos negócios. Por isso, a importância de uma boa repartição na Eco 101 é fundamental. Então, eles competem na decisão da alocação de capital da Ecolodovias e fazem parte, ovviamente, do nosso plano estratégico. É claro que são três ativos que são conhecidos, geram caixa, e evidentemente eles são mais ajustados ao nosso perfil de fluxos de caixa, mas com certeza competem, são renegociações importantes. O Ecoporto, de fato, nós já alocamos capital no Ecoporto, muito no passado, então acho que a gente e nós tínhamos, obviamente, a expectativa, o Ecoporto foi uma aquisição em 2012, da renovação do contrato de concessão, então acho que a gente tem agora que se aprofundar e negociar uma renovação. A gente, o que porta um ativo que opera muito bem, atende um tipo de carga que é única no Porto de Santos. A gente quer que seja discutida a renovação, e é o que estamos fazendo agora. O valor que foi publicado, mais ou menos, deveria ser o valor do plano de investimento, que é um plano de investimento que vai por 25 anos, então é um investimento importante para Santos, e a gente sai na mesa. Mas, de novo, no Ecoporto já colocamos bastante equity. É importante que a gente, embora não seja na rodovia, mas não é um contrato de concessão, onde já alocamos dinheiro e precisamos renovar, discutir a renovação do contrato.
E os investimentos estão bem espalhados ao longo dos anos, tá,
Esse plano.
Pedro? Nesse plano de investimentos, né, do Ecoporto, tá?
Tá joia. Obrigado, pessoal.
A próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citi.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui. Uma em relação a margens, né, e custos. A gente viu uma melhora bem positiva das margens, vocês conseguindo capturar aí melhorias de operacionais e expandir a margem da empresa nesse ano. Queria entender o que vocês veem mais de espaço nas alavancas que vocês têm atualmente, se vocês já conseguiram extrair todo o potencial de melhoria de margem, melhoria de custos, ou se existe ainda mais algum potencial extra de melhora de margem. E a segunda é um pequeno follow-up em relação a tráfego, se o que vocês veem em termos de exposição à safra e impactos de safra desse ano. A gente tem uma safra bem mais baixa do que no ano passado. Isso vocês até comentaram que foi um ponto que beneficiou o tráfego nesse ano, mas eu queria entender se isso já está nesses 3,5%, 4%, como que vocês estão vendo isso e a exposição de vocês a esse fator. Obrigado.
Felipe, obrigado. Bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre as margens, os custos, a gente já capturou bastante, mas na verdade a gente, eu entendo que essa expansão de margem vai continuar a ser um trend dos números da companhia, basicamente porque estamos baseados fortemente e endereçados numa transformação digital do modelo operacional, que passa por free flow, por pesagem em movimento, por uso de tecnologias. Tudo isso vai seguramente transformar o setor de infraestrutura, o setor de rodovias, e vai expandir as margens. A gente trabalha com um conceito de plataforma, nós temos um centro de serviço compartilhado que concentra boa parte dos serviços para as concessionárias, e a gente consegue extrair o máximo do conceito de plataforma, obviamente baseado numa jornada de transformação digital que está lançada, está bem encaminhada e está dando seus frutos. Além dos investimentos de expansão de CapEx, ou seja, esses investimentos, como eu repito, eles são investimentos que retornam rapidamente com o tráfego. Não é um CapEx que sai como digamos, o vilão da estratégia da Clodovias. É através desse CapEx que a gente transforma esse investimento em resultados. Como Andrea falou, tivemos 90 km de duplicação em uma concessionária, isso ovviamente transforma o fluxo. Outros investimentos de melhoria na Guaia, foi eleita a melhor rodovia federal, 3 anos atrás era intraficável, ou seja, os investimentos se transformam, né, em fluxos e expandem a margem. Então, acho que podemos esperar uma continuidade desse trend. Sobre a safra, o tráfego, a safra, enfim, a safra, por quanto possa ter uma queda, é sempre uma safra muito grande, uma safra, enfim, muito expressiva, e isso demonstra que uma exposição à safra no Brasil vai ser sempre uma boa exposição. Mas a gente não tem, efetivamente não tem, o nosso tráfego é muito diversificado hoje. A safra acho que representa um 15%, mais ou menos, dos eixos. Então, se você fizer uma proporção, uma queda de 5% sobre 15% é relativamente pouco, né? Então, acho que não temos impactos significativos da eventual queda da safra, né? Que, de novo, repito, é sempre uma ótima safra. E, evidentemente, teremos boa surpresa na questão do PIB, caso o PIB se confirme ser um PIB positivo. A gente, ao final das contas, é bem mais alinhado e elástico ao PIB.
Ah, perfeito. É super claro. Muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Andressa Varotto, da UBS.
Bom dia, Guidotti André. Obrigada por pegarem a minha pergunta. Eu tenho só aqui um follow-up em relação à Ecosul, né? A gente tem visto nos últimos resultados trimestrais efeito de reconhecimento aí do reajuste retroativo e também. Agora essa discussão de repactuação do contrato, então eu queria saber assim quais são os pleitos aí, se tem algum pleito pendente, né, na Via Sul, e talvez comparando a repactuação dela com a da Eco 101, qual que estaria mais avançado e que vocês esperariam resolver primeiro? Obrigada.
Obrigado pela pergunta. Nossa repactuação que estamos acompanhando é a Eco 101. A Eco 101 já assinou o termo de aditivo que oficializa a devolução. Então, evidentemente, a repactuação foi suspenso porque estamos realmente focados em uma repactuação, porque o contrato é um contrato ainda muito longo, que teve inúmeros problemas. Então, é o que nos importa. A Ecosul recebeu o seu ajuste tarifário. Hoje, a Ecosul tem mais 2 anos de concessão. A tarifa, evidentemente, por ser um contrato que chegou a seu finalmente, é elevada, e a gente ofereceu a oportunidade, eventualmente, de de una discussione di eventualmente alcun ajuste di tariffa in troca di alguna estensione di prazo, di nuove opere. Então, protocolamos essa oportunidade. Então, eu diria que é bem diferente o caso da Ecosul com o caso da Eco101. O caso da Eco101 é um contrato que, não, assim como está, não para de pé, precisamos repactuar. A Ecosul é uma oportunidade de eventualmente fazer ajustes com algumas obras, porque as obras também praticamente concluíram e temos ainda 2 anos. Então, é mais uma oportunidade de melhoria. Então, são bem diferentes as situações. Evidentemente, a Eco101 é a mais avançada, é aquela que está praticamente aperta da um encaminhamento. Obrigado.
Ficou claro, muito obrigada.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes para que faça as considerações finais da companhia.
Gostaria de agradecer a presença de todos e eu e o time de Relações com Investidores estamos à disposição. Boa tarde a todos.
A apresentação de resultados da EcoRodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.